Define parameters of program.
Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Tilly, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis.
Brasil, está começando mais um Black Alert, o seu podcast de jornada nas estrelas. Aqui quem fala é Gustavo Gob, e como sempre aqui conosco, Marina Amaral.
E aí, pessoal?
E aí, Marina, tá com os olhos cheios de lágrimas depois desse episódio de Picard? Meu Deus, pegou, hein? Bateu, hein? Foi forte, o impacto foi forte. Porque realmente... chocante, chocante. Estamos
Nossa
em choque
senhora.
Aqui para falar do décimo episódio de Star Trek Picard. O último da primeira temporada da série. At in Arcadia Ego, parte 2. Meu Deus do céu. Olha, eu não sei... Não tem mais como eu ter uma linha de raciocínio aqui nesse podcast. Porque é muita informação. Entendeu? Teve uma do episódio que eu tava eu quase dormi, teve uma que eu tava gritando, teve uma que eu tava chorando, teve uma que eu tava pulando, entendeu? Então, assim, é uma montanha-russa de emoções que meu coração não tá preparado, entendeu? Devia ter um aviso no começo do episódio do Galvão, ele fala, detesto ir pra cardíaco, amigo, entendeu? Mas não tem, então eu quase faleci, Marina, meu Deus, como é que foi aí a experiência desses 56 minutos que foram Ed e Arcadia Ego, parte 2? Isso pra você.
Cara, então, sobre a parte do Et in Arcadia Ego, eu avisei, né?
É, realmente, ia ter uma morte, né? E teve, né?
E teve.
A gente achou que ia ser de um, mas foi de outro, né? Aquela coisa. E só de lembrar. É fazendo piada e a lágrima escorrendo, né?
Eu tô só o Eleanor agora, abraçando. Não, a minha garrafa de cerveja aqui, chorando. Nossa, cara, impossível. Sem condições esse episódio. Vai se lascar, sério. Ô, esses caras eu vou processar todo mundo por dano moral. Porque...
Vocês mataram meus personagens.
Não, meu filho, que é isso? Que absurdo esse episódio.
Não, e teve, mas um absurdo assim, de bom ou um absurdo de ruim? Essa
rapaz,
é a pergunta.
Um mix de absurdos.
Boa, perfeito, muito bom. Bom, vamos aos comentários do episódio aí, então, em linha cronológica, né? Estamos aí no planeta dos sintéticos, né? De volta aí com Picard agora preso, né? Tava preso no começo do episódio, foi preso no final do último, mas a nossa querida Juliette já conseguiu ir lá e soltar ele, né? É, ao mesmo tempo que Soja está completamente no time dos sintéticos, ou seja, ela quer que os orgânicos se lasquem, né? E temos aí essa trama inútil, a gente previu no cast passado que ia ser uma trama inútil, no final das contas, né?
Sim, sim.
Mas o que importa, o core da coisa, né? É o enfrentamento aí de Picard e Frota Estelar, finalmente, né? Aleluia, irmão, demorou, mas chegou. Contra os Romulanos. A gente tem até ali na... Tem no, bem no começo, a gente tem um plot aí do... Narek, né? O Narek volta lá no... Ele escapa no final do último episódio. Vai lá no Cubo Borg. E... Enfim, revê a querida irmã dele, né? Ele acaba reencontrando ela. Mas acaba tendo uma briguinha ali e resolve mudar de lado. Mas eu fiquei um pouco sem entender isso aí. Tipo, o cara brigou ali e falou, foda-se, vou jogar um trabalho de anos no lixo e vou ajudar o inimigo aí, é nóis, tá ligado?
É, velho, então, essas cenas no Cubo Borg, elas me deram um pouco de agonia. Primeiro, de onde que aquela Narissa saiu? Que a mulher não deu as caras por 2 episódios. Ela tava lá, eu acho que... congelada naquele Cubo Borg. E aí, do nada, a primeira pessoa que encontra o Narek é ela. Sabe? Eu achei...
Claro, né?
Muito previsível. Poxa, muito
conexão
óbvio.
Mental.
Cara, sei lá. Eu não tenho palavras, porque eu realmente não gostei dessa cena. Ele falando assim, ai, não, sou eu que tenho que acabar a tarefa e tal, não sei o quê. E eu acho que até explica um pouco as ações dele, é uma coisa que eu já tinha falado antes, que ele é como se fosse um pária na Jatvash, né? Ele nunca foi aceito pela família.
Exato.
Né? E aí ele fala, ah, eu sempre fui a escória da família, né? Vocês nunca acreditaram em mim, mas agora fui eu que achei a destruidora e eu tenho que continuar a missão. E aí eu acho que ele tá tão pistola por conta da falta de confiança da irmã dele e da organização no trabalho dele, mesmo ele tendo feito literalmente tudo, que ele vira e fala assim, bicho, você quer saber de uma coisa? Eu tô sem recurso, minha nave explodiu, a minha irmã não vai me ajudar em nada, eu vou...
Vamos zoar.
Vamos aqui pela única alternativa que me resta, que é me juntar ao pessoal com quem eu tava brigando há 3 dias atrás, saca?
Exatamente.
Véi.
Assim, eles se unem dentro de um propósito em comum, né?
Sim,
assim, entre aspas.
Sim.
Que no caso é não deixar os sintéticos, a união de sintéticos que vai ser chamada através daquele farol lá, né, pra poder acabar com a vida orgânica. Então eles têm que se unir porque eles são orgânicos de uma forma ou de outra, né? Mas fica uma coisa muito... O cara foi lá, conversou meio minuto com a irmã, ficou puto, vazou e foi fazer a própria história dele, sabe? Então ficou uma coisa muito mal. Se já tivesse, assim, não sei, talvez no episódio passado mostrado essa questão dele com a irmã, já havendo uma discordância. Ela sempre foi muito chata em relação a ele, mas ele sempre seguiu no ritmo dele e fez dar certo, né? Sempre seguiu as ordens dela. Daí ele se rebela, enfim, vai até a La Sirena, né? Propor ali uma aliança, que realmente funciona, né? Realmente foi o plano deles ali, ele realmente não é traiçoeiro, ele realmente ajuda a Raf, o Reels, o Elnor, né, que não gosta dele. É até legal que a gente viu um pouco essa briga de clãs, digamos assim, romulanos, né? A gente tem ali a Jatvash de um lado e a Quatro Milates do outro, né? Tem uns pensamentos muito diferentes e o Elnor fica falando, não gosto de você, não gosto de você, mesmo ele sendo da mesma raça, mas o plano deles, inteligente plano, acaba de uma forma ou de outra funcionando, né? Eles conseguem, não é eles que neutralizam essa questão dos sintéticos, mas, enfim, eles conseguem, vou dizer assim, tomar o controle da...
Não, eles não conseguem nada. Eles não conseguem nada.
Não, conseguem, porque os outros, os sintéticos ali, o Sung, ele... vê o vídeo, né, da memória ali da saga, e ele vê que foi a Suta que matou a saga, né? Os nomes são muito confusos, eu acho que eu tô falando certo, que foi a Suta que matou a saga, então ele, assim, acaba ajudando a contornar isso. Mas no final das contas, quem tá comandando ali é a Soji, né, e o Picard tem que convencer é a Soji. Mas ficou um negócio muito meio, pô, os caras têm um puta plano, aí dá certo ou não dá certo, você mete uma bola de futebol que é uma bomba.
Sim,
parada mais what the fuck que eu já vi em Star Trek.
Cara, não, assim, eu tenho algumas observações a fazer nessa parte. Primeiro de tudo, eu fiquei muito decepcionada de não ver os clãs se juntando pra batalhar um contra o outro. Tipo, vi uma galera da Quatro Milates pra, tipo, e botar pra fuder mesmo e, vai ser muito bom.
Você queria que fosse tipo um final da segunda temporada de Discovery, todo mundo aparecendo assim.
É, eu queria. Eu acho que seria melhor. Mas, assim, outra coisa que eu achei foi que esse plot inteiro do Narek Taylor lá e convencer o pessoal da La Sirena e eles irem lá e não sei o quê, eu achei meio pointless no final, saca? Tipo, porque o ato final, que era o Reels conseguir tacar a bomba lá no negócio, não aconteceu. E aí, tipo, foi, eu achei, assim, pelo menos, que foi meio sem significado aquilo ali. Eu achei que ficou meio perdido na narrativa. Acho que podia ter sido um pouco diferente. Eles podiam, por exemplo, ter jogado a bomba, mas ela ter feito um pouco, pelo menos um pouco de dano. Causado um pouquinho de dano, sei lá, machucado alguém, ou então derrubado parte do sinal lá e da torre e ter cagado um pouco, mas não, o que eles fizeram realmente não resultou em nada. E foi isso que me deixou meio assim com isso tudo. E aí, parando para pensar um pouco no aspecto da centralização da narrativa entre a Soji e o Picard, tudo bem, isso aí é meio óbvio que ia acontecer, sabe? Mas assim, Não precisava ser desse jeito. O Picard formou um time, uma equipe, e acabou que ele, quase que sozinho, e à beira da morte, resolveu o problema todo. Ele chamou a federação inteira, basicamente. Will Riker apareceu lá pra nada. Pô, então,
não. Então, aí, assim... Calma aí, apareceu
pra fazer a gente chorar. Apareceu pra gente chorar
se
muito.
Se não tivesse aquele pelotão ali, entendeu? De, sei lá, não sei quantas naves federadas, todas uma igual a outra, né?
É, não,
que é
tá, tudo bem.
Uma questão que é importante frisar.
É, sim.
Não, os Romulanos tinham atacado o planeta, pô. Eles só eram um escudo ali pro Picard, enquanto o Picard negociava.
Sim,
entendeu? É importante.
É.
E tem todo lá o negócio do Riker e tal, pô. O Riker sendo capitão, não na Titan, né? O que eu achei um absurdo, devia ser na Titan. Mas na Geng-Hi, que é uma das naves mais poderosas aí da Federação, segundo o próprio Riker. Agora, pô, os caras me fazem todo um pelotão aí da esquadrão da Federação, da Frota, sei lá, não me traz a Enterprise, me traz as naves tudo igual uma outra.
Pois é.
Entendeu? Por favor, gente, vocês estão, o orçamento aí é o mesmo, é só você falar pro cara do CGI, ô, bota essa nave aqui, nesse negócio, entendeu? Aí você pega o Michael Dorn, pinta ele, e bota ele 10 segundos falando, saudades, Picard. Aí a gente chora, a gente grita, entendeu? E tá feito, irmão. Não vai precisar pagar nada por causa do CGI mais. É só mandar ele, bota aí a Enterprise. Chama o Michael Dorn, já tava no set, né? Porque toda a foto do set do Michael Dorn tá lá, né? Pinta a cara dele, bota o Wolf nessa merda com o uniforme atualizado. Acabou, irmão. Não tem custo a mais. Agora não. Agora só o Riker lá, não tem nem a Tide. Pô, eu entendi, foi service bonito, né? Os dois ali, o cara... Você achou que eu ia ficar mesmo fazendo pizza no meio do mato, irmão? Pelo amor de Deus, né? Eu quero me divertir também. Então, né? O cara acabou de admitir que a mulher e a filha dele, né? Enfim. Mas, pô, se é pra fazer o fanservice, vamos dar o fanservice, irmão. Vamos jogar na cara, vamos espremer na cara do cidadão que tá achando o fanservice, entendeu? É
o Gobi
isso.
Muito revoltado. Eu tô amando isso, muito bom. Mas, velho, assim, eu ia comentar isso também. Tipo, a Federação sempre, em todas as séries, teve como marca as distinções entre as naves. Sempre as naves foram muito únicas e muito específicas para cada capitão. É, os modelos sempre muito diferentes. É claro que dentro das classes elas são mais parecidas. Mas entre si, né, no coletivo, elas sempre foram muito diferentes. Então, esse é o meio, por exemplo, com que você identifica, inclusive nas séries anteriores, que as naves são da Federação. É um meio de você identificar quem é Federação e quem não é. E aí, eles simplesmente cagaram pra isso. Agora. Então, assim, me cortou um pouco o coração, porque pareceu uma coisa meio sem criatividade. Eles viraram e falaram assim, provavelmente, ah, então, agora a Federação já é avançada e só tem um tipo de nave. E aí, vamos lá, eu vou elucubrar um pouco mais ainda.
Lá vem, vamos lá.
A Federação sofreu muitas casualidades e muitos contratempos depois da Guerra do Domínio. E aí, isso levou a cortes, né? Enfim, de todos os tipos em diversas áreas e tal. Algumas dissidências, algumas áreas da Federação ficaram deixadas de lado, inclusive a área coberta pelos Fenris Rangers, né, que é a organização da 7 de 9. E aí, eu acho que talvez essa padronização das naves, aí sou eu inventando desculpa pro roteiro mais uma vez, essa padronização das naves pode ter um dedo disso, entendeu? Pode ser um pouco disso. Ah, tipo, olha, a gente não pode ficar gastando dinheiro com um designer agora. Vamos fazer todas as naves no padrão só, porque a gente precisa reaproveitar a tecnologia que a gente tem e fazer peças específicas para as naves que a gente tem e vai começar a ter a partir de agora, entendeu? Eu acho que pode ter sido alguma coisa relacionada com isso, mas aí, novamente, CBS, por favor, mande o meu contra-cheque. Ainda não recebi o meu pagamento, e aí,
não,
assim...
Mas essa... Você passou um pano muito, muito feroz agora.
É,
né?
Pois não, é, não, achei não, muita passação de pano. É,
não
é.
Cola, não cola. Você podia ter falado ali pro sobrinho ali do cara do CGI, falou, ó, meu, bota uma nave diversa aí, a gente tem um arquivo aí, você for aí na pasta séries antigas, entendeu? Você vai achar um monte de modelo pronto, joga aí e deixa o HD essa porra, entendeu? ah não, mas é tudo igual, né? Vamos só dar um Ctrl-C, Ctrl-V aqui, que lá no lado dos Romulanos a gente só deu Ctrl-C, Ctrl-V, ninguém pediu pra mudar nada, vamos meter Ctrl-C, Ctrl-V do lado de cá também, entendeu? Então assim, fica um pouco triste com isso aí. Mas lá o Riker ali, né, pô, aquele jeitão dele sentado, né, falando, your touch your ass, né, você chega e fica, pô, irmão, capitão, mano. E o Riker falando aqui, mano. Desculpa, né, quem mano. Sou eu pra contestar o que o cara tá falando, né, mas, acho que faltou só esse pontinho aí, mais fanservice, né, apesar de que esse episódio, pelo menos o final, que ele vai chegar já, é fanservice pra porra, né, mas...
É, só fanservice.
Faltou esse pequeno elementozinho aí. Mas enquanto o Picard tá nessa missão, né, de, enfim, ele consegue chamar a frota, consegue resolver a situação, os Romulanos acabam desistindo, né, na verdade a Soja é convencida a desligar lá o farol, né, e meia dúzia de monstro lá sintético que vinha daquele buraco de minhoca volta, que também é um negócio extremamente... preguiçoso, porque
muito.
Uns monstrengos preto, parece o filme da Marvel, né, uns monstros que vêm de outra dimensão, e, né, uns monstros tipo nada com nada, eu achei que ia vir, sei lá, umas naves cheias de uns datas mega avançados, sabe?
Eu também.
Né, união dos sintéticos, pô, achei que era uma coisa nesse sentido.
É, não, aí vem uma porra de uma medusa.
Uma minhoca intergaláctica.
Ah, por favor,
sei lá.
É, eu não gostei disso também, não.
Mas, enfim, bom que a Soji conseguiu, né, foi convencida pelo Picard. Os Romulanos vazam, né? Mas esses dois aspectos ficam abertos. A união sintética ainda existe, lá pro lado de lá, né? Os Romulanos, o Jatvash, ainda existe, né? Ainda odeia os sintéticos. Então, assim, esse episódio, ele não decidiu nada. Ele só postergou tudo, entendeu?
É isso.
Ele deu uma pausa na trama pra falar, olha, pausamos a trama da temporada, essa a parte acaba aqui, fique agora com uma despedida do nosso querido personagem principal. Aí você fica tipo, o quê? O que está acontecendo aqui, Picard? Levante-se, Picard! Que doença é essa? Isso é enxaqueca! Só toma um remédiozinho ali, isso é enxaqueca, filho, não vai passar, calma.
Eu tenho um Buscofen aqui, que ó, vai funcionar muito pra você. Não, velho, eu compactuo muito desse sentimento, eu compartilho muito disso. Inclusive, eu achei que a Jatvash desistiu tão fácil. É por isso que na hora que eu fui falar com você, eu falei, velho, eu senti falta de porrada. Porque a Ou, ela tinha uma frota romulana inteira atrás dela. Tudo bem, ela tava na frente de uma frota da Federação. Mas eu acho que uma pessoa que tá lutando por um objetivo milenar e por propósitos, assim, muito maiores do que ela mesma, ela não vai desistir diante de uma oportunidade daquela, saca? Principalmente sendo romulana. Eu acho que, pelo menos do espírito que foi passado pra gente em toda a temporada, ela teria ido até o final. Mas aí, assim, sou eu, a minha cabeça, o meu final, que eu imaginei que aconteceria. Pra mim, mesmo as naves da Federação aparecendo, ela ia continuar. Ela ia cumprir a missão dela. Só que aí, eu espero que realmente isso fique só em aberto. Que eles não tenham, de fato, fechado esse ponto da narrativa. E sim que eles tenham postergado. Porque eu realmente queria muito ver uma batalha entre os sintéticos / federação agora, né? Já que a federação não tem mais o banimento dos sintéticos. Provavelmente por conta da influência do Riker dentro da organização. E uma batalha entre os sintéticos Federação e os Romulanos. Porque, pra mim, isso fez muita falta. Foi uma coisa que a gente se antecipou pra acontecer a temporada inteira. E simplesmente não aconteceu. E aí eu fiquei bem decepcionada com isso. Muito mesmo.
É, assim, eu realmente também esperava o conflito. Claro que Picard, como é Picard, vai até o final tentando evitar o conflito, né? E o Riker também, ele fala que ia acabar com a raça lá do Jatvash, né, do Tal Shiar, mas dá a opção dos caras irem embora e tal, e o Picard lá consegue convencer a Soji. Eu achei que foi bem autoestelar esse final, apesar de tudo caminhar para não ser assim, né, porque a gente não sabia se a frota ia aparecer ou não, mas como a frota tá lá, não dava para simplesmente ir pro enfrentamento e dane-se, né. Eu acabei curtindo esse final, mas realmente faltou bota um combustível a mais. Pô, sintéticos, aquela iminência lá dos sintéticos, sabe? Pô, sintéticos vão matar tudo, vão matar tudo. Quando chega o sintético, é seis minhocas que sai do buraco negro e volta pro buraco negro. Entendeu? Aí quebra um pouco a expectativa, né? E o Jativacho tá lá, e aí, tipo, vamos agora, destrói o planeta. Ah, não, tem uma nave. Aí, de repente, a Lassiena se multiplica, né? Aí, pô, mas como assim? Ah, meu Deus, mira neles. Aí, não sei o quê. Aí, vai picar. Aí, pô, os caras não tem um segundo que... Pô, hoje devia chegar no momento e falar, meu irmão, foda-se, atira nesse planeta. Caguei, vai. Sabe? Não, ela fica tipo, não, vai atirar. Eita, agora apareceu alguma coisa. Ai, meu Deus. Aí, não, agora vai atirar. Eita, não, apareceu outra coisa. Aí, porra, véi, se decida, ô. Você tava tão legal, velho. Tão compenetrado aí na sua missão, entendeu? Mas eu acho que, claro, ela vai voltar. Isso eu tenho certeza absoluta. Não como infiltrada, porque, né? Ela deu as caras já, né? A frota já sabe quem ela é. É, a Naissa morreu também, né? Nas mãos da Sete, graças a
perfeito,
Deus.
Perfeito, perfeito.
É pelo Hyuk, pá! Achei muito sensacional também.
Muito bom. Eu achei meio This is Sparta. Saca? This is Sparta!
This is for you! Foi legal. A briga delas, curti.
Esse foi um dos bons encerramentos. Eu achei esse aí um dos bons encerramentos, principalmente pra ela. Porque
ia morrer,
ela,
né?
ela ia morrer e ela não merecia de forma alguma uma morte digna. Pra mim, foi isso aí, saca? Ela sendo, velho, jogada num buraco mesmo, bem onde ela começou. Com as loucuras dela de matar Borg e tentar se apoderar de tudo e tal. Então, assim, muito me agradou essa parte. Eu só realmente senti falta de uma Commodore O um pouco mais combativa. Ela foi combativa a temporada inteira. Poxa, as ações dela levaram à morte do Bruce Maddox, saca? Tipo... Pelo amor de Deus, cara, por que vocês não deram um final digno pra essa mulher na temporada? Ela só simplesmente virou e falou, stand down. E saiu correndo, saca? Tipo, eu acho que não era pra ser assim. Eu, na minha cabeça, de acordo com tudo que eles apresentaram na temporada, eu acho que teve... Que, normalmente você vai pensar numa série, você pensa que ela vai começar num ponto baixo e ela vai terminar num ápice, né? No clímax. E aí... Pra mim, a trajetória da O, em específico, foi o oposto. Ela começou no ápice e ela terminou na merda, entendeu? Eu achei, narrativamente falando, assim. Claro que ela eventualmente pode sair por cima nessa situação e tudo mais, mas eu acho que pra construção da narrativa até esse momento, não foi uma boa saída. Eu acho.
É, assim como vilã, né? A O tem que meio que perder no final. Mas ela não... Ninguém morreu, nenhum Romulano, sabe? O único Romulano que se deu mal foi a Naissa. O resto, o Jativash, tal Xial, que for lá, continua com as suas 218 naves. Beleza, que aquele planeta agora tá sob a vista da Federação. Mas o que impede dos caras invadir algum outro planeta e tocar terror, sabe? Eles ainda vão continuar com a mesma crença de que os sintéticos vão destruir tudo. Né? Isso não morreu, aparentemente não pareceu que morreu, né? Então ainda o conflito do Jativash sintéticos ainda vai persistir. Eu espero assim que não fique a série toda nisso. Beleza, a segunda temporada vai voltar aí, deve voltar essa trama de certa forma, mas não espero que isso se perdure até o final da temporada, né? Até porque isso é uma coisa muito maçante. E nem é, eu confesso que, pelo menos os vilões aí apresentados, né, a O, a Naissa, a Narek, nenhum ama essas coisas todas, né, então, acho que, eu achei que esse final de temporada ia vir a essa página, né, principalmente no final que a gente teve o fim do banimento, dos sintéticos, eu achei que, pô, as coisas iam ser construídas a ponto de chegar no final e pá, o banimento deixar de existir, entendeu? Isso é algo natural. Mas não, tipo, todos os elementos ali ainda estão. É só o banimento que não tá mais, mas tudo ainda tá. O status quo do universo ali, da galáxia, se manteve o mesmo, não mudou do começo. Só que a Federação agora tem ciência. A Federação ouviu o Picard. Sabe que o Picard tinha razão, mas não resolveu, entendeu? Então... Será que na segunda temporada a gente vai ter que ver o Picard voltando à Federação para poder isso avançar e eles realmente combaterem e ele focar nisso? Não sei, né? Bom, mas ainda mais deixando isso de lado, eu acho que foi essa parte, assim, que eu acho que nós dois aí achamos que foi... Assim, é o plot da série, querendo ou não, mas que não foi o ponto alto do episódio, né? Esse foi realmente o ponto baixo, como as coisas desse arco da história, desse final desse arco da história se resolveram, não foi legal. O que foi realmente impactante e emocionante, deixaram para os últimos 15 minutos ali do episódio. Que é justamente, né, no meio ali da missão do Picard, ele começa a sentir de novo o problema dele no lobo parental e tal, e realmente o cara não aguenta, velho, 94 anos nas costas, uma hora o negócio, o estresse ali vai bater e vai pedir arrego, né? E é justamente o que acontece. Nosso querido Jean-Luc Picard, de uma maneira ou de outra, acaba nos deixando. Mas eu queria saber o que você sentiu na hora, assim, que você percebeu que o negócio tava caminhando pra isso.
Véi, a primeira coisa que eu fiz foi pausar o episódio e começar a gritar de chorar. Assim, eu chorei muito, 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 muito. Eu já tava, assim, eu entrei em desespero, desespero sincero, juro, eu tava desesperada. Eu falei, meu Deus do céu, isso não pode acontecer. E as próximas temporadas, como é que vai fazer?
O Picard, gente.
Ai, meu Deus, e não sei o que, não sei o que lá. E, cara, eu sei que eu comecei a dar uma surtada e eu falei, peraí, eu vou respirar. Aí eu levantei, lavei o rosto, voltei. E eu falei, cara, não é possível que esse homem vai morrer, e esse homem não pode morrer. E aí não, aí eu dei play no episódio de novo, e ele continuou morrendo. E aí meu Deus do céu,
morrendo.
Meu Deus do céu, não, pelo amor de Deus, tem uma menina que é médica junto com ele, pelo amor de Deus, minha filha, pelo amor, faz alguma coisa, sabe? E aí eles transportam ele pro planeta, e ele continua morrendo, e eu fiquei, meu Deus do céu, não, e ele morre. E aí, nessa hora, eu só olhei pro teto e eu comecei a chorar que nem uma criança perdida no shopping. Assim, tipo...
Eu já comecei, no meio dessa cena, assim, eu já comecei a pensar, irmão, e a segunda temporada? Eu já comecei
Exato.
A confabular. Já pensei, tipo, não, os caras vão juntar a galera e vão colocar dentro da USS Picard, tá ligado? Tipo, foi isso que eu pensei. Eu falei, é isso, né? O nosso Picard está morrendo aqui, né? Aos nossos olhos. E a segunda temporada não vai ter o Picard, vai ter a USS Picard pra ter sentido o nome da série. Eu já comecei a me convencer de que é a realidade, ponto. Entendeu?
Sim.
Mas tá. Aí fomos surpreendidos, né, Marina?
Nossa, mas fomos surpreendidos e eu comecei a chorar mais ainda depois da surpresa. Se eu já tava desesperada, meu filho. Agora eu comecei a esmurrar a parede, esmurrar o chão. Eu falei, meu Deus, o que é que tá acontecendo? E eu só olhava pra tela, eu não acreditava no que tava se passando diante dos meus olhos. Eu só olhei assim e falei, meu Deus do céu, se for da tua vontade, Senhor, me leva nesse momento.
Me leva junto com ele.
Por favor. E aí, pois é, começa o diálogo dele com o Data e, meu Deus do céu, que cena emocionante. Eu juro, cara, eu acho que eu nunca fiquei tão emocionada com um diálogo na minha vida, sabe? Assim, nossa, doeu fundo aquilo ali, doeu fundo. E aí o Data falando, olha, o que dá sentido à existência, à vida, é a morte. Então eu quero morrer, sabe? E aí, mano,
eu comecei a chorar muito
nessa hora, porque você se aproxima, né, do sentimento de morte iminente e tal. Ainda mais nesse contexto que a gente tá agora de, enfim... Eu não queria, nem queria trazer isso, mas eu acho que ressoou um pouco mais, talvez comigo e com o resto da audiência. Esse negócio de a gente tá em perigo e a gente tem que ficar dentro de casa pra se proteger e tal. E essa coisa da morte ser uma coisa que tá tão próxima. E aí vem um personagem e fala que o que dá sentido à vida é a morte. Nossa, eu respirei fundo nessa hora e falei...
Interessante, aí fazendo uma análise da temporada como um todo, né? A gente não tá falando só aqui dos últimos 15 minutos do episódio, mas tá falando dos últimos 15 minutos da temporada. E é muito interessante como desde o começo, eu acho que a gente chegou a falar aqui no Black Alert, que a gente falou do primeiro episódio, né? Sobre o primeiro episódio da série, que é interessante como a série do Picard, né, se chama Star Trek Picard, mas ela é movida pelo Data, né, o legado do Data, o que a morte do Data, como isso afetou o Picard, os sintéticos, a filha do Data, a pintura do Data. Então o Data está sempre muito presente ali, seja nos sonhos do Picard, seja na própria figura dele, né, dessa forma, seja no que ele deixou, né, para o mundo, como tecnologia, como lição, a Soja, a Daji, a Suta, a Jana, enfim, né, todo esse contexto aí dos sintéticos, tudo isso remete ao Data, né, tá ali o Alton Sung, então, pô, o mesmo ator que faz o Data, né, não preciso nem explicar aqui. Então, assim, toda a série, ela corre muito, é uma série quase Picard e Data, né, o Data não tá lá, então é uma série do Picard, mas tem essa influência forte do personagem. E aí a gente chega no final e volta justamente isso, né? Ele conclui do mesmo jeito que começou. Poxa, você tá ali esperando. Cara, o Picard morreu. É a morte do Picard. O fim da temporada é a morte do Picard, sabe? E de repente o episódio ele coloca o Picard pela última vez tendo uma conversa com o Data. E não é sonho, né? Aquilo eles dizem que é uma simulação. Mas o que eu imagino que deva ser, né? Enquanto a Jurat e o Sung, eles estão ali reconstruindo, né? Tentando transpor o cérebro do Picard para um novo corpo sintético e tal. Claro que aquilo, digamos, está no mesmo HD, né? Vamos dizer assim, no mesmo processo ali, onde também tá salvo a memória do Data. Então, assim, em uma simulação, né, dentro de um sistema ali complexo do Sung, é onde o Picard e o Data se encontraram, né, acabam se encontrando pela última vez. E aí o Data aproveita a oportunidade para pedir para o Picard para de fato morrer, mas morrer mesmo, né, ter a sua consciência exterminada. Ele quer ter esse, mais um, pela última vez, ter um sentimento humano, caminhar junto com os humanos e fazer parte do que o Picard chama de família humana. Então ele quer sentir a morte, ele quer viver, nem que seja por um curto período de tempo, né, sabendo que tudo aquilo que ele sente vai ter fim, que não tem nada mais humano do que isso. Né? Então, ao final da série, a gente volta essa coisa da questão do Picard com Data, e no sentido de subverter a expectativa. Você está esperando a morte do Picard e, de repente, quem vai morrer é o Data. Você tem que, o velório é de outro cara. Já você está chorando as pitangas por um, e do nada um não vai morrer, porque quem vai morrer é o outro. Você fica, pô, não sei o que eu choro mais agora, sabe? Você não sabe para quem chorar. É complicado. Mas eu acho muito legal, porque conversa muito com o que a série vem trazendo desde o começo. E eu, particularmente, sempre fui uma pessoa que gostei muito do Data, é um dos meus personagens favoritos, inclusive na frente do Picard, não tenho medo nenhum de dizer isso. Então, assim, pra mim, eu já tava mal com a morte do Picard, eu já tava, pô, como assim, velho? A série do cara, me mata um cara na primeira temporada, sabe? Já tava confabulando e tenso e mal e meio descrente ao mesmo tempo, porque eu não queria que o Picard se fosse. Enfim, né, um micro de sentimentos. E aí, do nada, quem vai morrer é o Data. Eu fiquei, cara, velho, eu já tive que enfrentar uma morte do Data antes em Nemesis, entendeu? E os caras me dão no começo da série lá o Before todo desintegrado. E eu, tipo, pô, já tava ficando convencido que o Data já tinha morrido mesmo, sabe? E aí foi chegando no perto agora do último episódio, o pessoal teorizando um retorno do Data por causa lá do Sung e de todos os sintéticos e tal, e aí a esperança volta, né, para, na verdade, o Data de fato agora, né, morrer. E aí foi um golpe muito mais fatal, assim, no meu coração, porque uma morte do Picard, eu estava, talvez, assim, eu estava, foi chocante, foi, mas tinha um pouquinho de mim ali que estava pronto, uns 5% assim do meu coração já tinha pensado sobre isso. Agora, ver o Data morrer, eu achava que isso não ia acontecer, tipo, né, como foi de fato. Então, assim, foi muito mais chocante e muito mais dramático, assim, eu fiquei muito mais atingido. Mas, assim, eu acho que foi muito bem construído. Toda essa cena da simulação e como tem lá meio que um velório do Data, o Picard lá recitando e desconectando, e poxa, o Data, o rosto dele envelhecendo, velho, fica um cinza mais escuro, sabe?
E Blue Sky estocando.
ouvindo Blue Skies cantado pela Isa Briones. Véi, meu irmão, quebrei total.
Sim.
Não tem, naquele momento, não existia coração no meu peito. Tava quebrado, quebrou. Entendeu? Não, não tinha, eu era só uma geleia, entendeu? Em pessoa. É isso.
É, pois é, então. É, eu tava do mesmo jeito, assim. Eu realmente... Primeiro que eu não esperava que o Data voltasse, tudo bem, era uma teoria, mas nunca bateu muito comigo isso. E eu, mas, de certa forma, eu achei muito adequado. E aí a gente tem agora, inaugurando uma categoria, né, assim, que a gente já tinha a categoria dos... É, da galera Jesus, de Star Trek, né, que renasce.
Como assim?
Né?
Renasce, os, depois de ter
a galera que renasce. E agora a gente tem a galera que remorre.
Realmente. Pessoal que remorre. Porque
é o pessoal que remorre. Porque eu nunca tinha visto isso. A gente teve que passar duas vezes pela morte do Data. Isso, pra mim, pega muito fundo mesmo. É, como você falou, ele é um dos personagens mais especiais. É, e ele traz toda uma reflexão sobre a condição humana e como... os humanos vivenciam certas coisas e... como os humanos vivenciam certas coisas e como eles se posicionam em determinados assuntos. A questão da mortalidade, da maldade. E ele traz tanto esses pontos que, por mais que tenha sido uma grande surpresa, me pareceu adequado o final dele e o final da temporada como... nesse arco em específico. E aí, pelo menos nesse momento em que o Data vira e fala: ah, isso não é um sonho, isso é uma consciência, simulação. Não sei o quê, uma simulação.
Simulação complexa, né?
Me deu uma tranquilidade, porque eu falei: ok, o Picard não vai morrer de fato, eles vão colocar o Picard em outro... Enfim, vão dar um jeito na situação. Outro. Ele não tá morto. É, ele tá com a consciência dele salva nesse meio, né? Nesse computador
esse
aí.
Nesse HD.
É, nesse HD. E aí eu falei, não, ok, vão dar um jeito e ele vai voltar. E o jeito que ele volta realmente também me pareceu muito adequado à narrativa da temporada. Que é sempre defendendo a vida sintética e dando significado à vida sintética. E agora o personagem que mais batalhou por isso, até mesmo dentre os sintéticos, ele vira um sintético. E, sei lá, pareceu muito evidente.
Errado.
Evidente pra mim.
Pareceu muito errado.
Você não gostou?
Não, assim, o que é que eu vou dizer? No começo, assim que a coisa foi mostrada e meu cérebro assimilou, eu fiquei tipo, what the fuck, velho? Que os caras fumaram pra escrever esse roteiro? Porque, pô, era só não matar o Picard. Tipo, ah, o cara, beleza, tem lá os problemas dele na cabeça e tal. Uma vez ou outra o cara não vai estar 100%. Mas eu achei que os caras iam carregar isso até o fim da série. E aí, no final da série, ele morreu por causa disso. Beleza, entendeu? Super coerente e tal, pá. Quando, pô, Picard não morreu, aí eu comecei, puta, ou eles, né, resolveram lá o problema dele, tirando o problema no lobo parental, ou vão botar ele num corpo de sintético. Quando ele voltou num corpo de sintético, eu fiquei tipo, gente, tipo, olha... audacioso, os caras estão sendo corajosos, né? Audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve. Literalmente. Então, assim, eu fiquei, no mesmo ponto que eu fiquei feliz pela coragem dos roteiristas de não se ater ao óbvio, eu também fiquei com o pé atrás, tipo, velho do céu, os caras estão mexendo com coisa, digamos assim, muito sagrada, assim, sabe? E eu fiquei, sabe, uma mistura de emoções, assim. Eu, se fosse o roteirista, não teria feito do mesmo jeito. Mas estou muito curioso para ver como que isso vai se dar na próxima temporada. Porque o Picard, desde o começo, a gente vê ele como quase um advogado dos sintéticos. Ele sempre foi contra o banimento. Quando a Daji vai até ele, ele começa a criar as conexões, ele vê que ela é filha dela, ele se dispõe a ajudar ela. Pô, toda a missão dele é ir lá pro Bruce Maddox entender como é que é isso, salvar a Soji. Porque, então, assim, pô, ele vira o salvador ali dos sintéticos. Ele abraça a causa, bota nas costas e falou, vai, eu vou resolver isso. Eu sou o homem anti-Picard, eu, sabe? Eu, desde os meus tempos mais jovens, eu tô aqui salvando vidas e, sabe, a dos sintéticos não é menos vida. Então ele bota a responsabilidade nas costas e vai, entendeu? E agora ele é um sintético, entendeu? E eu acho legal que no final, quando ele fala com a Soji, né, a Soji fala que o banimento caiu e tal, e que ela vai poder viajar, o Picard fala, agora eu também posso, né, tipo, eu também vou poder viajar. E eu acho legal, na primeira vez que eu vi, eu fiquei tipo, ah, ele tá falando isso porque ele, pô, quer voltar ao espaço, não quer ficar preso na vinícola, ele quer viajar. E na segunda eu entendi, na segunda vez que eu assisti, eu entendi que tem um duplo significado, que é porque ele é sintético. Então ele se tivesse um banimento, ele não ia poder viajar. Tá
Ué,
ligado?
Sim,
então,
eu já tinha entendido isso da primeira.
Saca, eu não peguei da primeira vez, porque na minha mente não tinha absorvido, sabe? Não tinha caído a ficha que o Picard ali é um sintético, gente, entendeu? Eu já tava processando. Na segunda vez que eu vi, assim, mais de 10 horas depois, aí que eu fiquei, puta, aquele já é sintético, sabe? Comecei a captar a informação, começou a bater, assim, né? Baixou.
Caiu a ficha.
Realmente, caiu a ficha. E, bom, agora ainda os sentimentos são mistos, assim, sabe? Continuam mistos, mas a curiosidade para ver como que isso vai afetar o Picard, as decisões dele, o que vai vir nessa segunda temporada pro personagem, sendo um personagem, apesar de igual, diferente do que a gente conhece, as possibilidades podem ser infinitas, então eu tô muito curioso, sabe? É um fator positivo nesse sentido, porque abre um leque de possibilidades gigantescas. O Picard não tem mais a limitação da doença. Então a gente, não, na segunda temporada, não vai ter esse tipo, ah, ele tá morrendo, ele tá morrendo, ele tá morrendo, entendeu? Ele, o cara, sabe, ele vai morrer daqui a 10, 20 anos, não sei, né, naturalmente. Mas não, esse bloqueio não existe, então o Picard é livre em todos os sentidos. Então isso me deixou muito curioso para a próxima temporada. Então eu tô meio 50-50, assim, sobre essa questão do Picard.
Eu particularmente gostei muito dessa saída que o roteiro tomou. Primeiro por conta da coerência com o que o personagem faz, né? Aquilo pelo que ele advoga. E também por eles terem acabado com essa pendência da síndrome irumódica. Porque imagina, a gente ia ficar todas as próximas temporadas assim, meu Deus, ele vai morrer. Meu Deus, ele vai morrer, ele tá com dor de cabeça, ele vai morrer agora. Ai, meu Deus, ele vai morrer. Não,
verdade.
É agora que ele vai morrer. Ai, meu Deus, ele vai morrer. E eles já acabaram com essa tensão. Então, e não é uma tensão boa de se sentir, não é aquela tensão que dá interesse à série, é só uma tensão que te deixa agoniado. Então, eu achei muito bom eles terem resolvido esse problema logo, né, jogado isso pra trás e deixarem em aberto o tanto de tempo que ele vai viver. É óbvio que a Jurati sabe, é óbvio que o Sung sabe, a Soji também sabe. Mas ele mesmo não sabe, a gente não sabe, então a gente vai aproveitar ainda o que a série oferecer de melhor. E aí, eu fico pensando também que é muito bom que eles tenham dado essa continuidade logo no início, que eles não tenham segurado isso na nossa cabeça por muito tempo. Sei lá, eu gosto dessa saída. Eu achei ela boa, achei ela justa, e acho que mantém a coesão da equipe que o Picard formou. Porque eu acho que sem ele, provavelmente ia cada um pra um canto. Provavelmente, assim, é claro que a gente ia ter a formação de algumas relações ali, como a gente até vê no final, né, que ficam juntos o Reels com a Jurati, que eu achei horrível isso, achei péssimo.
Não,
nossa, que ódio.
Mas
temos o melhor
casal,
melhor casal, que é Raf e 7 de 9. Gente do
céu, uma salva de palmas aqui para Michael Chabon. Olha, realmente, nem eu vi essa chegando.
Não, nem eu.
E realmente,
eu fiquei chocada.
Pô, sensacional.
Fiquei muito chocada.
Não, cara, todo mundo ficou chocado.
Não, eu fiquei em choque, mas eu fiquei feliz. Eu imagino quem ficou se remoendo por dentro, se corroendo, falando assim, ah, que absurdo, meu Deus.
Estragaram a minha sete.
Estragaram esses militantes. Nossa, esses esquerdistas fazendo roteiro de série e pipipi. Eu imaginei tanto esse povo amargurado se remoendo com isso e só deixou muito melhor pra mim. Porque eu sei que quando tem gente se remoendo é porque o negócio é bom. Então, assim...
Nossa.
Cara, quando tem fã chato se remoendo, de fato, é porque tem alguma coisa de bom ali. E o povo vai chorar tanto por causa disso. E eu acho que o Chabon e o pessoal, eles fizeram isso de propósito, sabe? Tipo, só pra,
pô,
pra ter alguma coisa, né?
Sempre foi aí meio que uma musa dos trackers, né? E, bom, parece que a musa tracker não curte essa carne aí.
É...
Então, fazer o quê, né? Fica pra uma próxima. Vamos eleger uma nova musa que curta, tá bom? E aí, bola pra frente. Porque vão ter muitas séries aí, a gente pode trocar de musa sem problema. Vamos deixar a Seth ser feliz agora com a Raph, né?
Vocês podem ter como musa a Jurette, por exemplo. Olha só, que legal.
Olha, realmente, tá aí uma sugestão horrível, hein?
Não.
Vai ser massacrada agora.
Mas a minha musa continua sendo 7 de 9. Sempre foi, sempre
não, com
será.
Com certeza. Com certeza.
Eu não gostava, eu não gostava daquele finalzinho podre dela, de Voyager dela com o Chakotay. Sempre achei muito bosta. Nunca gostei desse casal. Sempre achei mais ou menos. Sempre achei meio mela cueca. Mas finalmente agora nós temos um casal de verdade. Eu tô tão feliz. Eu acho que dá pra sentir na minha voz a minha felicidade de falar disso. Porque eu realmente fico muito feliz que a gente tem mais um pouquinho de representatividade LGBT nessa série, gente. Sério, eu juro que eu tô muito feliz. E, real, assim, pra fechar o episódio, isso aí foi, véi, chave de ouro, saca? Pode ter quem for ali se fazendo feliz e ficando bem e não sei o quê, mas pra mim, essa foi, véi, a cereja no topo do bolo, saca? Um bolo que tem uns azedinhos aqui e ali, mas no geral, um bolo que algumas fatias dele são excelentes, e a cereja, puta que cereja.
Não, realmente, esses últimos 15 minutos aí foram fantásticos, né? Eu, assim, quando eu faço uma avaliação geral do episódio, eu acho que os 15 minutos salvam o geral, né? Então, é mais positivo do que negativo o episódio. Essa é a minha avaliação geral. Bom, mais algo a comentar aí, Marina? Alguma expectativa para a segunda temporada? Já dá pra ter, não?
Rapaz, eu não sei se dá pra ter. Eu acho que a gente levantou uma questão agora, né, que realmente ficou pendente. O problema dos Romulanos com os sintéticos. E agora que a Federação abertamente vai proteger os sintéticos, o que, que será que esses Romulanos vão fazer em relação a isso, né? Será que eles vão ficar quietinhos? Será que eles vão continuar escondidos? Ou será que eles vão fazer uma ofensiva agora a nível federado, né, literalmente? Então, eu fico aí aguardando um fechamento um pouco melhor para essa narrativa da Commodore Wall, dos Romulanos, da Jatvash, porque até agora a Jatvash ainda não fez muito sentido para mim. Ela é explicada, mas ela ainda não cumpriu o seu propósito na série. E eu espero que ela se aproxime logo dessa conclusão, porque eu confesso que não foi algo que me pegou muito, e eu espero que eles utilizem os artifícios da próxima temporada pra dar um fechamento bom pra isso e conseguir seguir em frente com a narrativa.
Bom, então é isso, senhoras e senhores, vocês que chegaram até aqui, né, ouvindo sair do Black Alert, não esqueçam de ir lá no techbrasilis.org, no post desse episódio, e deixar o comentário de vocês sobre a série, pra que a gente continue o papo por lá, pra gente falar sobre esse episódio, sobre a temporada como um todo e o futuro de Star Trek Picard. É isso então, galera, o Black Alert continua com seus episódios semanais, tá certo? A série acaba, mas a gente continua por aqui falando de tudo relacionado à Jornada nas Estrelas. É isso aí, galera, até a semana que vem, tchau, tchau.